Três dias após início de plano para desafogar emergências, apenas 8 pacientes foram transferidos de hospitais de Porto Alegre para outros municípios.
Família de menino que morreu eletrocutado em Viamão entra na justiça contra a CE Equatorial.
Por unanimidade, o Supremo decide que Forças Armadas não são poder moderador.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
A temperatura é de 27 graus na capital.
Três dias após o início do plano para desafogar emergências, apenas 8 pacientes foram transferidos de hospitais de Porto Alegre para outros municípios. Desde sexta-feira, o estado já autorizou 31 transferências. O processo é considerado lento em razão de envolver fatores como a articulação com as secretarias de saúde de outros municípios e o aval dos pacientes. Nesta tarde, deve ocorrer uma reunião entre a Central de Regulação do Estado e a Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Uma das possibilidades em análise é a de tornar as transferências compulsórias.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 25 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 24 em Pelotas e em Rio Grande e 26 em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
Agora à tarde, a gente tem muita nebulosidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Tem um comportamento de tempo bastante instável. Não chega a ter chuva forte, mas temos a presença da chuva e principalmente da umidade em muitas regiões, se não em todo o estado. Essa presença forte da umidade atrapalha a colheita, porque a colheita não pode estar com excesso de umidade. Mas às vezes o pessoal faz assim mesmo e depois gasta mais lá no secador. A expectativa é de que essa umidade seja mantida nos próximos dias.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
A família de Marcelo Henrique Lopes Rosa, de 11 anos, que morreu eletrocutado ao encostar em fios energizados da CE Equatorial em Viamão, rejeitou a proposta de acordo com a empresa. Segundo os advogados da família, o jurídico da concessionária propôs o pagamento de indenização de R$ 200 mil de forma parcelada. A negativa é porque, em casos similares, além da indenização material e dano moral, ao pagamento de pensão. Com isso, a família entrou na justiça contra a empresa. A pensão seria paga até a expectativa de vida, hoje prevista em 75 anos. A polícia ainda guarda documentos e protocolos de atendimento da CE Equatorial. O prazo encerra na próxima sexta-feira. Procurada, a concessionária afirmou que não comentaria o assunto da indenização.
A Polícia Civil começou a ouvir nessa manhã familiares e colegas de Murilo Vieira dos Santos, morto após ser eletrocutado por um fio solto da CE Equatorial em Bagé, na Campanha. O trabalhador rural de 24 anos se deslocava na quinta-feira passada para um rodeio quando encostou em um cabo energizado. Servidores da Equatorial responsáveis pelo atendimento também estão sendo ouvidos. A investigação deverá apontar se houve negligência por parte da companhia, que antes do acidente foi avisada 2 vezes da existência do cabo arrebentado.
Após quase 20 dias, alguns moradores do sul do estado continuam sem luz. A região sofre com problemas desde o temporal de 21 de março. A CE Equatorial afirma que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido, diferente do que afirmam prefeituras e os próprios clientes. De acordo com a prefeitura de Cerrito, que foi a cidade mais afetada, ainda há vários pontos sem luz. A Defesa Civil local apontou que ainda há cerca de 35 clientes sem luz no município. A concessionária afirma que os casos são pontuais e pede que novos chamados sejam feitos através do canal de atendimento. Em Jaguarão, trabalhadores rurais seguem reclamando de falta de luz. Em Arroio Grande, moradores realizaram um protesto na BR-116 pedindo atenção da CE Equatorial. Ainda nesta edição, uma semana após transição, pacientes relatam melhoras no Hospital de Alvorada.
Implementação de câmeras em fardas da Brigada Militar vai exigir 10 vezes mais equipamentos do que prevê a atual licitação.
Distribuidora Serrana Solar. Há 16 anos oferecendo a melhor escolha em sistema fotovoltaico. procure um instalador parceiro e leve mais energia para a sua vida.
A implementação de câmeras nas fardas de todo o efetivo da Brigada Militar exigirá 10 vezes mais equipamentos do que prevê a atual licitação. A Secretaria da Segurança Pública estima que serão necessárias 10 mil câmeras corporais para que todo o efetivo utilize permanentemente o equipamento de registro de imagens nas fardas. A atual licitação prevê a compra de 1.000 câmeras corporais para as fardas da Brigada, além de outras 100 para uso em uniformes da Polícia Civil. A previsão é que as primeiras câmeras corporais sejam instaladas nas fardas de brigadianos até agosto deste ano.
O adolescente de 17 anos que matou o padrasto a facadas em Cruz Alta, no Noroeste Gaúcho, foi liberado da delegacia no final de semana após alegar legítima defesa. A partir do relato do jovem e da identificação de lesões no pescoço, o Ministério Público entendeu não ser necessária a internação. O adolescente será ouvido nesta tarde e a promotoria vai decidir os próximos passos. No sábado, o jovem esfaqueou o padrasto na barriga após um desentendimento entre os dois.
O Hamas afirmou que a negociação por um cessar-fogo na faixa de Gaza não avançou, reduzindo as expectativas de trégua na região. Um representante do grupo palestino contradisse mediadores do Egito que haviam falado em progresso. A nova rodada de negociações aconteceu com a presença de delegações do Catar e dos Estados Unidos. O Hamas quer o fim da ofensiva e uma retirada das tropas israelenses do território destruído. Enquanto isso, Israel planeja um acordo para liberar reféns de Gaza em troca de prisioneiros palestinos sem um compromisso de acabar com a guerra.
Subiu para 96 o número de pessoas que morreram após um barco de pesca virar em Moçambique. Autoridades seguem as buscas por sobreviventes. Parte dos 130 viajantes tentava fugir após um boato de surto de cólera na região. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do naufrágio. Agora em Porto Alegre, 27 graus e a temperatura 12 horas 57 minutos.
Após a conturbada transição de gestão do Hospital de Alvorada na segunda-feira passada, a reportagem da Rádio Gaúcha retornou ao local uma semana depois para conferir a situação. Na manhã de hoje, a emergência estava aberta e sem restrições. Depois de 25 anos, a Fundação Universitária de Cardiologia passou a gestão do hospital para a Associação Beneficente João Paulo II do Recife por determinação do governo estadual. A medida gerou protestos e até demandas judiciais de antigos trabalhadores que reclamam do não pagamento de verbas rescisórias.
Mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos não frequentam creches por alguma dificuldade de acesso ao serviço no Brasil. Os dados do IBGE foram divulgados hoje pela organização Todos pela Educação. A creche não é obrigatória, mas, de acordo com a Constituição Federal, é direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer as vagas.
O Banco Central informou hoje que o Pix registrou um novo recorde de transações em um único dia. Foram 201 milhões e 600 mil transferências na última sexta-feira, quinto dia útil do mês, que tradicionalmente reúne pagamento de salários. O recorde anterior, em 6 de março, foi de 178 milhões de transações. Em instantes, voto de desempate marca retomada hoje de julgamento que pode cassar Sérgio Moro.
O Supremo Tribunal Federal definiu um esclarecimento sobre os limites para a atuação das Forças Armadas. Por 11 votos a zero, a Corte decidiu que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. O esclarecimento foi feito em uma ação do PDT, relatada pelo ministro Luiz Fux e julgada em plenário virtual. Com o resultado, o Supremo também rejeita a tese de que as Forças Armadas seriam um poder moderador.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma nesta tarde o julgamento das duas ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. Será a terceira sessão do caso. Dos 7 desembargadores da corte, 2 já votaram e o placar está empatado em 1-1. Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação entre 2021 e 2022, período em que se apresentava como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos.
Serrana Solar. A minha escolha certa.
Você encontra o correspondente Gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.